Vamos agora escutar a novela radiofónica
Ouro Negro.
Episódio 205.
Em Daraja, em casa de Almeida, à mesa do pequeno almoço, Almeida lê as mensagens no seu telemóvel. Lura põe a sua sacola em cima da mesa.
Olha os modos, menina. A sacola em cima da mesa?
Sorry, papi.
Obrigado. Qual a pressa?
Nenhuma pressa, papi.
Esse papi é suspeito, hein?
Por quê? É apenas um carinho, não posso.
Claro que pode, filhota. Diz lá, o que queres pedir?
Bom, está bem. E a mami?
É, a tua mãe ainda está a vestir-se. Não a conheces?
Ok. Como é que está aquele assunto da inocência?
Não há assunto nenhum. O pai não quer.
Mas, pai, és tu mesmo, isso a desistir a si mesmo.
Oh, já engoliste o papi?
Papi, lembras-te que apoiaste que era melhor falar com o senhor Jumbo?
Sim, filha, lembro-me. E já fiz a minha parte.
Mas não completamente.
Completamente para ti, eu, pai, ainda não sei se aceitar?
Claro, papi. Senão não faz sentido o esforço.
Não sei não, filha.
Vá lá, papi. Não custa nada insistir.
Coisa da vida.
Até porque já começaste. O máximo que ele pode fazer é repetir um não.
E para ti isso é normal?
Normal seria ele aceitar facilmente.
Ok, filha.
Ok o quê, papi? Vais falar com o senhor Jumbo?
Sim, mas é a última vez, hein?
Ai, obrigadíssima, pai.
No gabinete do governador, Almeida está à espera de ser atendido. A secretária faz sinal para ele entrar na sala do governador. O governador indica uma cadeira e Almeida afunda-se nela.
Bom, perdão, Sr. Governador. Eu não queria interromper o seu trabalho.
O que é isso, Engenheiro Chico Almeida? Conhecemos-nos já há muito tempo.
Pois é.
Sei que não viria assim se o problema não fosse importante.
É isso mesmo. É muitíssimo importante, Sr. Governador.
Conta aí. O que é que se passa?
Bem, o caso é sobre o Joaquim Jumbo. Nós chamamos aqui no futebol por... Tratamos-lhe por Kim.
Ah, sim, o craque do Benfica.
É esse mesmo.
Ah, sim, vi uma história muito triste sobre ele no jornal de ontem.
Infelizmente.
Foi chocante.
O jornal exagerou também.
Bom, na verdade, para mim foi uma surpresa. Eu nunca imaginei que ele tivesse esse tipo de comportamento.
E não tem mesmo.
E então, de onde vem essa confusão toda?
Também não entendemos. O Kim nunca foi de tomar drogas. Foi a primeira vez que ele bebeu nessa tal festa.
Estes miúdos brincam mal, pá.
Pois é.
Olha, e fazem brincadeiras perigosas, hein? Não lhes passa pela cabeça que num minuto podem destruir uma vida inteira.
Olha, repara que agora estão na esquadra.
O que a polícia diz?
Bom, tentei falar com eles, mas não querem dizer se o procurador confirmou a detenção ou não.
Mas por quê? Essa informação é obrigatória.
Pois é, Sr. Governador. Eles não querem dizer, infelizmente. E o miúdo disse-nos que lhes estão a pedir 100 mil meticais para não instruir o processo à procuradoria.
Quem está a pedir isso?
Bom, são alguns polícias.
Corrupção clara.
Pois é.
São esses que mancham corporação.
Pois é.
Eu vou investigar isso. Hoje mesmo vou ligar ao comandante.
Em Daraja, na esquadra, os reclusos estão dentro da cela, sentados em bancos de pedra. Um dos cadastrados aproxima-se de Kim e tenta falar com ele, mas Kim não responde. Irritado, o recluso goza com ele.
Então tu não queres falar conosco, né? O que se passa, ô benfiquista? Perdeu a língua?
Deixa-me em paz.
Aqui vem o Eusébio com o seu Ferrari. Então, mocinha linda, não quero passear?
Então, como é, benfiquista? Já conseguiu?
Eu não tenho dinheiro.
Opa, então vai ter que morar aqui. O comandante já está a escrever para a procuradoria. É melhor arranjar maneira de travar aquela caneta ali.
Eu não sei como.
Não queres ligar para casa? Talvez alguém pode arranjar.
Não tenho telefone aqui.
Ah, esse é o problema. Isso não é problema. Seu telefone não é este aqui?
É sim, é esse mesmo.
Está sempre a tocar. Crack, tem muitas pitas aqui. Eu não disse. Vamos lá ver quem é.
É do Benfica. Deixa-me atender, por favor.
Está bem, mas fala depressa, senão vai me arranjar problemas aqui.
Ok. Alô?
Estamos a tentar ligar-lhe desde ontem.
Estou aqui. Quando é que eu vou assinar o contrato?
Eu lamento muito, mas a direção do clube diz que não haverá contrato. Hum? Tem a ver com os últimos acontecimentos. Eu sinto muito.
Na mina, em frente aos escritórios da companhia, uma multidão de mineiros manifesta-se. Almeida e Suley vão ter com eles.
Chefe Almeida! Chefe Almeida! Nós hoje não queremos sair daqui sem a resposta. É verdade.
Tá bem, senhores trabalhadores, vamos lá nos entender, ok?
Neto, você é um trabalhador respeitado, tal como sua avó, senhor Aviação.
Ah, mas deixa o porta de fora, chefe. Deixa lá o porta. Queremos trabalho nós.
Tudo bem, tudo bem. Que tal dois trabalhadores virem conosco ao escritório para falarmos desse assunto?
Alô, companheiros! Quero duas irmãs para vir entrar comigo lá no escritório para negociarmos. E atenção, atenção! O resto fica quieto, mas nada de partir coisas aqui, está bem? Pronto, vamos.
Boss, podemos ir. Podem sentar-se, por favor.
Obrigado. Colega, senta aí.
Ok, agora digam, qual é o problema?
Chefe Almeida, a situação é muito simples. Ninguém aceita a proposta dessa carta que vocês nos deram sobre categoria de empregado em espera. Essa coisa de stand-by, como vocês estão a dizer.
E por acaso perceberam a situação da companhia?
Sim, todos nós queremos ser reintegrados. Agora, se vocês não querem fazer isso, nós vamos queimar
isso. Neto, calma.
Neto, olha para estas fotografias, se faz favor.
Mas, chefe, que fotografias são essas?
São da linha férrea. Está tudo destruído.
Exatamente.
Epa! Mas também, o que é que nós estamos a ver com isso agora?
Esta linha transportava o carvão para o porto.
Mas quer dizer que o carvão que a gente produz não está a sair daqui?
Exato, digo exato. Ah. E se não sai, também não entra dinheiro.
Epa, agora?
É por isso que não há maneira de elevar a categoria de ninguém. É motivo de força maior.
Mas agora você, chefe Almeida, qual é a sua nova categoria agora? O seu salário vai baixar?
Talvez, mas eu não recebi nenhuma carta ainda, mas...
Mas o quê, chefe?
Mesmo que baixasse meu salário até zero, isso não iria ser suficiente para manter os 2.000 empregos.
Mas o chefe está bem, não é?
Para falar a verdade, eu nem sei se amanhã terei emprego.
Sakina vem entregar uma nova encomenda na companhia. Suley recebe as caixas de biscoitos Pau ao Chaui e coloca em cima da mesa. Ele assina a guia de entrega, passa o cheque e pede a Sakina para passar pelo escritório do Almeida.
Dona Sakina.
Sim.
Eu sinto muito, mas esta encomenda de biscoitos é a última.
Uá? Está a dizer que é a última?
Uhum.
Mas como assim? Acabei de comprar 10 toneladas de batata doce.
É, acontece que as coisas não correm bem com a companhia.
Mas as manchamas de jambolani estão cheias de batata doce, senhor doutor Almeida.
Calma, dona Sakina. Deixe-me explicar.
Mas explicar o quê? Eu já pedi todas as mulheres para plantarem batata doce, contando com esse negócio.
É, sinto muito, mas eu não posso fazer nada.
Não pode ser assim, senhor Almeida. Eu até posso falar com as mamanas para baixar preço, se quiserem.
My God, não é o preço, Sakina.
É o quê?
Eu até posso falar com os colegas, mas mesmo assim a companhia já não pode comprar muito.
Mas, senhor Almeida, eu não estou a entender nada.
E qual é a dúvida, dona Sakina?
Minha dúvida é que prometi para Almira e para outras mulheres de Ambulani que os biscoitos de batata doce vão vender.
Pois é, lamento muito, dona Sakina.
Mas agora, esta tua palavra está escrita e assinada, vale o quê?
Sinto muito, mas é por motivo de força maior. Está escrito no artigo 20.
Eu já não estou a saber o que fazer, eu, senhor Almeida.
Eu prometo pensar como posso ajudar.
Ah, pelo menos vai pensar. Muito obrigado. Muito obrigada, senhor Almeida. Mas me falou que a companhia tem crise.
Sim, dona Sakina. É por isso que quero dar uma ajuda pessoal.
Ah.
Uma ajuda do Almeida e não da companhia.
Ah, está bem. Entendi. Muito obrigada.
Em Daraja, Tatiana entra em casa e estranha o silêncio que se faz sentir. Depois de ligar para os amigos na vizinhança que não sabem nada do Mauro, Tatiana aflita liga para Rodinho.
Calma, calma, Tati.
Rodinho, o meu filho não está em lado nenhum.
Deve estar por perto.
Mas ele nunca fez isto. Ele sempre chega antes de mim e fica à espera em casa do vizinho, porque não gosta de ficar sozinho.
E os amigos, o que dizem?
Que não o viram.
Viste se as coisas dele estão no lugar?
A pasta dele não está no quarto nem na sala. O que quer dizer que ele não voltou.
Mal, mal.
O que é que eu faço, Rodinho?
Vocês discutiram?
Tivemos uma discussão por causa do acampamento de férias.
Oh, Tati, ainda esse assunto?
Eu não lhe dei tempo para falar sobre o assunto e ele zangou-se. Para onde terá ido meu filho, Rodinho?
Acho que já sei onde ele está.
Aonde, Rodinho? Aonde?
Não te preocupes, eu vou trazer o Mauro de volta.
Rodinho.
Calma, Tati. Falamos daqui a pouco.
Diz-me alguma coisa logo que eu encontrar. Está bem?
Está bem. Está bem, meu amor.
No campo de basquete, Mauro bate a bola várias vezes no chão e tenta insistir. Ele está muito triste. A luz do campo é fraca e, mesmo assim, ele insiste em lançar a bola várias vezes. Rodinho chega e agarra a bola.
E fofa minha polo.
Quero atirar também. Não posso? Quero sentir a mesma adrenalina que tu.
Que adrenalina?
Essa de tentar acertar no cesto com esta escuridão toda.
Podes tentar.
Impossível acertar.
Ah, então passa-me a bola.
Mas como é que tu consegues?
Não sei. Talvez porque concentro toda a minha raiva na bola e atiro com força.
Então estás com raiva?
Muita raiva.
Ok, queres falar um pouco sobre isso?
É a minha mãe, Rodinho. Ela não me entende.
Tenta explicar-me.
Ela me trata como se eu fosse um pepê.
Por causa do acampamento?
Sim. Há muitos meninos malandros por aí. E eu não sou um dele.
Eu sei.
Sou muito responsável. Ela devia confiar mais em mim.
Claro. Sabe, as mães têm sempre a tendência de nos proteger. Acredita que vai ser sempre assim, mesmo quando tiveres 50 anos.
Mas isso não é certo.
Fazem isso porque nos amam muito. O que temos de fazer é encontrar uma forma de convencê-las de que estamos crescidos.
Mas como?
Volta para casa e falas com ela. Ela está muito preocupada contigo.
Não me apetece voltar para casa.
Os homens enfrentam os problemas e nunca fogem deles. Juro-te que falo com ela depois. Vamos para casa?
Ok, vamos.
Em casa de Almeida, o quarto do casal está na penumbra. Na cabeceira de Isabel, o candeeiro está aceso. Isabel lê um livro e Almeida conta carneirinhos.
2, 3, 4, 5, 6, 7...
Epá, estás a incomodar-me, Chico.
Estou a contar carneirinhos.
Eu estou a ler. E os teus carneirinhos não me deixam ficar concentrada.
Oh, é?
Estás a esconder-me alguma coisa, tu?
Eu não.
Vá lá, Chico, diz-me.
Ok. A Lura acha que devemos insistir com o Django.
Ah, pois. Agora já estou a perceber tudo. Esta bandida adiantou-se e por isso é que fugiu de manhã, não é?
Tal mãe, tal filha, né?
Mas eu não vou entrar nesse vosso complô.
Não é nenhum complô, Isa. É apenas tentar ajudar uma menina que quer conhecer o mundo.
Ela já conhece o mundo dela, Chico. Por que lhe fazer sonhar com o impossível?
Engraçado. A salvadora dos pobres e oprimidos a render-se.
Eu não estou a render-me nada. Apenas não quero confusão com Jambo.
Isa, desde quando tu foges a uma boa briga?
Mas nesta, meu bem, eu não estou interessada.
Seria ótima a inocência ficar cá em casa.
Talvez.
Tu sabes perfeitamente, Isa, que a inocência vai ser uma boa influência para a Lura.
Ah, disso eu não tenho a menor dúvida.
E depois não é só isso, filha.
O quê?
Tu não querias mais um filho?
Um filho?
É. Veja aí a oportunidade, amor. Pelo menos por algum tempo, né?
Um filho. Ah, é. E por que não fazemos o nosso agora mesmo?
Não começa, Isa. Eu estou preparado. Não sentes? Não sentiste?
Ai, como eu sinto.
Então, estamos de acordo, não é?
Não quer mais um filho, é isso?
Não. Ficamos com a inocência.
Ficamos, sim. Amor, mas antes, amor. Vem cá. Vem.
Eu te amo, eu te amo.
Acabamos de escutar...
Olho Negro! Olho Negro!